Bom dia! Para quem quer ganhar dinheiro e não quer perder tempo, eu sou Greg Prudenciano, este é o Boletim Invest News. E hoje, 12 de janeiro de 2024, é, graças a Deus, uma sexta-feira. A gente começa com os destaques de ontem. O Brasil finalmente voltou a ter uma inflação anual dentro da meta, que beleza, o que não acontecia desde 2020. O IBGE divulgou ontem os dados do IPCA de dezembro e agora sabemos que a inflação oficial de 2023 foi de 4,62%. Pertinho do limite da meta, mas dentro dela, que é o que importa, e eu já explico por quê. O Banco Central não é chamado à toa de guardião da inflação. Ele tem instrumentos para frear ou incentivar a economia, conforme os 9 membros do Comitê de Política Monetária, o Copom, analisam os dados oficiais de inflação, como o IPCA, os modelos econométricos, as expectativas do mercado medidas pelo Boletim Focus e por aí vai. É um jogo complicado e com muitos pontos de vista que acaba decidindo o que vai ser feito com os juros no Brasil, a famosa taxa Selic, e isso vai impactar na vida das nossas empresas e de todos os brasileiros de forma geral. O Banco Central move a Selic para cima, para baixo ou mantém estagnada, considerando tudo isso que eu falei e com o objetivo de atingir a tal meta de inflação, que é decidida pelo Conselho Monetário Nacional, o CMN, ou CMNE, hoje formado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, e pelo presidente do BC, Roberto Campos Neto. Essa meta tem um núcleo e uma banda de variação. No caso de 2023, o centro da meta era 3,25%. E o intervalo de tolerância era de 1,5 ponto percentual, o que significa que se a inflação ficasse entre 1,75% e 4,75%, a meta seria cumprida e foi o que aconteceu. Quando a meta não é cumprida, cabe ao presidente do Banco Central se explicar por meio de uma carta que ele manda para o ministro da Fazenda. Campos Neto teve de escrever a cartinha nos dois últimos anos, mas dessa vez vai poder deixar a pena guardada na gaveta. Quando a gente considera as expectativas do mercado um ano atrás, é difícil até não ficar otimista. Em janeiro de 2023, o Focus colocava a projeção do IPCA de novo fora da meta, na casa dos 5,6%. Ou seja, ao longo de 2023, por mais acidentado que tenha sido o caminho, a própria dinâmica inflacionária, isso é o processo de alta de preços em si, ficou mais controlada, abriu espaço para o BC começar o processo de queda da Selic. Derrota para os pessimistas e uma vitória do Banco Central independente. Mas este é o copo meio cheio, ainda o meio vazio. Isso porque o IPCA de dezembro ficou em 0,56% acima do esperado, o que deu um susto no mercado e adicionou mais incerteza sobre até onde o BC vai no atual processo de corte. A inflação do último mês do ano passado também ficou um pouco acima das expectativas nos Estados Unidos, viu? Mas calma, não é o fim do mundo. Não é como se aqui ou nos Estados Unidos a gente esteja vendo um repique da inflação. Mas claramente pode-se interpretar os números de dezembro como um sinal de alerta. Primeiro porque alguns economistas temem que estejamos entrando em um momento de desinflação mais lenta, o que pode empurrar os bancos centrais para posturas mais conservadoras em relação aos juros. Segundo, porque a curva de juros futuros afeta agora os preços dos ativos negociados em bolsa, por exemplo, né? E sofre a influência nestes sustos inflacionários. Aliás, no fechamento de ontem, o Ibovespa caiu mais um tiquinho, derrapada de 0,15% nos 130.649 pontos. Entre segunda e quinta, o índice acumulou queda de pouco mais de 1%. A agenda dessa sexta-feira é bem enxutinha. O foco está na inflação ao produtor, o PPI, lá dos Estados Unidos. Para fechar, as curtinhas. Disparada. Por mais que haja preocupações com a inflação por aqui, não converse sobre a nossa inflação de um dígito com seu amigo argentino, tá? Pode parecer provocação. O índice de preços ao consumidor na Argentina teve alta de 25,5%, não no ano, só em dezembro. Isso fez com que o país fechasse 2023 com inflação, se prepara, de 211,4%. O pior resultado dos últimos 30 anos e acima da alta dos preços da Venezuela, que ficou em 193%. No último mês do ano, os preços subiram impulsionados pela desvalorização do peso e pelo fim dos congelamentos, mudanças implementadas por Javier Milei assim que assumiu a presidência da Argentina. Primeiro lugar, sabe qual é a empresa mais valiosa do mundo? Se você falou Apple, errou. Ontem, a Microsoft tomou da maçã o posto de empresa com maior valor de mercado. Enquanto a empresa fundada por Bill Gates anima investidores com a incorporação ao Windows e aos seus softwares de ferramentas de inteligência artificial desenvolvidas pela OpenAI, o mercado está preocupado com as frustrantes vendas do iPhone 15. Malhação. A Smart Fit terminou o ano passado atingindo o recorde de abertura de novas unidades. E a expansão deve continuar em 2024. Segundo especialistas ouvidos pela Karina Trevisan, nossa repórter aqui do Invest News, a rede de academias ainda tem algumas vantagens competitivas em relação a concorrentes, como a Bluefit, por exemplo, que incluem mais maturidade e uma governança corporativa melhor. Você confere mais informações sobre este mercado e sobre as aspirações da Smart Fit na reportagem que está no nosso site. Futuro. 2024 será o ano das eleições que vão definir o futuro. Serão vários pleitos pelo mundo, transformando este no maior ano eleitoral de todos os tempos. E quem puxa essa fila é Taiwan, que neste sábado irá escolher nas urnas um novo presidente e um novo parlamento. As eleições de Taiwan estão sendo acompanhadas muito de perto, tanto pela China quanto pelos Estados Unidos e, claro, pelo resto do mundo. A depender do novo governo, as relações entre a ilha e a China podem se tensionar ainda mais e complicar a vida dos Estados Unidos, que precisa da produção de chips de Taiwan para manter a vantagem competitiva das suas empresas e a vantagem bélica também. Vale a pena acompanhar. O Boletim Invest News desta sexta-feira acabou, fica por aqui. Um ótimo dia para você e um final de semana incrível. Mas vai com calma, hein? O ano tá só começando. Ah, claro, muito dinheiro no bolso. Até segunda-feira.